Não sei se você já teve a oportunidade, o privilégio, o desafio de comprar um instrumento musical. Comprar um instrumento musical, às vezes, é desafiador, né? Dependendo do instrumento que você vai comprar. Se você vai comprar um violão, um violino, talvez o tipo de madeira, o tipo de desenho que você gostaria de ter, se encaixa bem no seu corpo, quais são as cordas que você vai estar usando ali naquele instrumento. Isso é um desafio. Desafio principalmente para você, se você é uma pessoa leiga, leiga no assunto. Mas o que é que traz, às vezes, algum tipo de segurança para nós quando vamos escolher um determinado instrumento? Às vezes, a marca. A marca é uma assinatura que talvez traga para nós uma segurança. Então, se eu vou comprar um violão brasileiro Janine, eu tenho uma perspectiva, tem tradição dentro do mercado brasileiro. Agora, se eu quero comprar um violão um pouco com uma qualidade maior, eu compraria um Takamine, que teria uma qualidade de som ainda maior. Mas o que é que faz, né? Além desses detalhes, tanto da madeira como da assinatura, o que traz esse valor intrínseco? Houve um homem que nasceu na Itália, chamado Antonio Stradivarius. Stradivarius, ele fez mais ou menos 600 instrumentos durante sua vida. Ele, então, entre 1600 a 1700, ele produziu esses instrumentos e são considerados os melhores violinos de todo o mundo. Stradivarius, para poder produzir os seus violinos, ele precisava caminhar longas caminhadas pelos Alpes para pegar a madeira que tivesse passado por mais rigoroso inverno. Ele precisava, então, buscar aquela madeira que foi então ali trabalhada pelo ambiente que estava ao seu redor. Depois de fazer isso, ele, então, produzia os seus violinos. Para você ter ideia, hoje, Stradivarius, os dois mais conhecidos, um vale 16 milhões de dólares e o segundo vale, o Messias, vale 20 milhões de dólares. Então, se você quiser comprar aqueles pais que estão botando seus filhos no aio para violinos, são bons violinos para você comprar. O que é que faz os violinos de Stradivarius, então, serem violinos extremamente caros? Será que o valor está na madeira em si ou o valor está naquilo que está escrito lá dentro? O que está o nome do grande luthier Stradivarius? Nós temos caminhado em Salmos e nosso objetivo é afinar a nossa alma. Assim como um instrumento, violino, como violão, nós às vezes, durante nossa vida, nós temos que ter o cuidado para que nós não acochemos demais a nossa alma, coloquemos aquilo que Deus não quer que nós façamos, extravasemos então, tanto para nossas vidas, para a vida de outras pessoas, como também a gente tem que ter o cuidado dentro dessa afinação de afrouxarmos as cordas e vivermos de maneira relaxada, vivermos de uma maneira também que o texto bíblico, que o Senhor também não quer que nós vivamos. Então temos começado a falar sobre como afinar nossa alma ao olharmos os salmos. E o Salmo capítulo 1, então, ele inicia esse grande concerto do Senhor para afinar o nosso coração. Ele quer que eu e que você venhamos a ser bem-aventurados. Homens e mulheres, então, que são bem-sucedidos naquilo que é que eles caminhem. E para isso é observar a palavra de Deus. No Salmo 1, então, é o Salmo que inicia abrindo para nós o caminho de, olha, eu preciso observar a palavra do Senhor para que eu nem avance naquilo que Deus quer e nem diminua naquilo que Ele também colocou. Eu quero ser afinado de maneira perfeita para poder participar de maneira que glorifique o meu Senhor naquilo e onde eu estiver. Essa noite eu quero caminhar com você em outro Salmo, Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, então, a gente vai aprender como um violino, a afinar quatro cordas das nossas vidas. O Salmo 8, então, ele quer que a gente afine a nossa perspectiva. Se no Salmo 1 ele nos orienta a sermos bem-aventurados, o Salmo 8 ele vai nos orientar a como a nossa perspectiva, a perspectiva de quem Deus é, de quem eu sou, de qual é o meu propósito, faz com que então eu glorifique o seu santo nome. A ideia então é, à medida que eu caminhar com você no Salmo 8, a gente possa afinar cada uma dessas cordas, para que assim então possamos viver e fazer conforme o nosso Deus criou. Então você pode ver aí, né? Corda 1, a perspectiva sobre adoração. A 2, vamos falar sobre o artifício. A 3, vamos falar sobre antropologia ou sobre o homem. E o 4, sobre o alvo. Isso é para ficar mais fácil de você decorar, certo? Mas se você quiser decorar de maneira mais rápida, simples, também você pode pensar em adoração, você pode pensar em Deus, você pode pensar no homem e no alvo que Deus tem para com o homem. Vamos ler então o Salmo 8. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes os céus à tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pai Santo, estamos diante de ti, Senhor, para louvar, para engrandecer o teu santo nome, para aprender de ti, Senhor. Nos ajuda a entender a tua palavra, não só para adquirir conhecimento em nossas mentes, mas que tua palavra ela penetre e ela chegue ao nosso coração, Senhor. Que à medida então que entendemos a tua palavra, nós te adoremos melhor, nós venhamos a ser homens e mulheres melhores para ti, Senhor. Nos abençoe essa noite, que a nossa perspectiva seja mudada por tua palavra, moldada por ti, e o teu nome seja glorificado à medida que nós aplicamos a tua palavra em nossas vidas. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Salmo 8, então, ele faz parte do primeiro livro dos Salmos. Salmos, eles podem ser divididos em 5 livros. A estrutura do Salmo, ela é conhecida através das doxologias que terminam cada Salmo. Salmo 41, Salmo 71 e assim. Os salmos, eles vão sendo, então, organizados em termos de doxologias. Esses primeiros salmos, então, são salmos de Davi. O texto, ele, como nós lemos também hoje, no 84, ele inicia falando ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Davi. O salmo 8, ele está localizado no meio de 3 salmos que falam de lamento e de 3 salmos que falam de sofrimento. Ele então traz dentro dessa perspectiva um salmo de louvor, um fôlego em meio à dor. Existe uma grande discussão para saber o que significaria esse termo, os lagares. Os lagares aqui poderia ser então um hino que deveria ser cantado enquanto aqueles que estavam produzindo uvas, então, eles cantariam, eles louvariam ao Senhor. Outra possibilidade, então, de Lagares seria uma homenagem, uma referência de quando Davi ele se fingiu de louco e ele precisou visitar ou morar com os filisteus. Lá em Gate, então, porque a expressão em hebraico lembra o nome de um instrumento lá dos filisteus, então provavelmente Davi, como um músico, um poeta, ele traz daquela região aquela melodia e ele incorpora dentro do louvor, dentro do louvor dos israelitas, de modo que os filhos de Corá também reproduzem o mesmo estilo musical, um estilo musical de marcha, de vitória, de grandes louvores. Mas o que é que o Salmo, então, o que é que essas cordas, né, de afinação, elas querem contribuir para a minha, para a sua vida? O que é que o salmista, ele coloca diante de nós? Por que é que nós precisamos mudar nossa perspectiva? O texto, então, de maneira técnica, ele começa com, ou melhor, ele é formado por um inclusio. Que negócio é esse, né? O inclusio, então, dentro da poesia dos salmistas, é começar e terminar com a mesma expressão. Você pode ter percebido aí, de maneira muito clara, que o versículo 1, ou o início do versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, ele é repetido, a mesma expressão, ela é repetida no verso 9. Isso não é só uma tentativa de repetir qualquer, mas a ideia do autor bíblico é emoldurar, é dizer de tudo que eu vou falar, tudo está encapsulado dentro dessa premissa. Então, a primeira coisa que nós falamos é que aquilo que nós devemos mudar de perspectiva é como devemos adorar ao Senhor. Por que a adoração é importante? Muitas vezes a forma como nós a assimilamos ou vivemos está desassociada à adoração. Resumimos a adoração muitas vezes aquilo que nós fizemos agora há pouco. Cantar louvores a Deus. Às vezes, então, para algum grupo de pessoa ou para a maioria da congregação, o louvor é a adoração. Mas aí isso não é a verdade que o texto bíblico quer indicar. Adoração tem a ver com aquilo que eu nasci, fui criado e qual é o meu propósito de vida. Adoração tem a ver, então, com o Deus que é digno de ser adorado. Adoração, então, tem a ver, então, com a minha vida dia após dia. O salmista, ele repete, mas não repete a mesma ênfase ou com a mesma palavra. O texto diz, o Senhor, Senhor nosso. A primeira, o Senhor aí do nosso texto, na nossa Bíblia, ele deve estar na sua em letra maiúscula, todas as letras. Quando você encontrar um Senhor dessa forma, você vai saber que aí é o nome de Deus, aquele Deus que se apresentou a Moisés ali na sarça. É o Eu Sou, é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus da que se aproxima do povo de Israel para libertá-lo. Este é o Deus que Davi está rogando, ó Senhor. E na sequência ele chama Adonai. Adonai é aquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. O Deus, ó Senhor, o Deus da minha aliança, aquele que faz aliança conosco, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, o teu nome é magnífico, o teu nome deve ser adorado, o teu nome deve ser reverenciado. O que me chama a atenção também neste salmo, Davi ele não vai dizer, ele não vai colocar a adoração como algo voltado só para si. Lógico que adorar, viver a vida que Deus deseja que nós vivamos, é algo de minha responsabilidade. Eu não posso fazer ou obrigar que o coração dos meus filhos adorem a Deus da mesma forma que o meu coração adora. Eu não posso fazer com que os jovens, com que os adolescentes, com aqueles que eu ministro, eles tenham um coração que adorem a Deus como eu tenho. Mas o que o autor está indicando para a gente é que a adoração ela deve ser vivida num contexto também coletivo. Porque o nosso Deus é o nosso Deus, é a quem nós servimos. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Essa moldura, ela não pode deixar de ser uma grande perspectiva no seu dia a dia. Aqui vamos falar um pouco nesse texto, então, sobre o valor da humanidade. Quanto vale o homem? Quando à medida que você estuda ciências ou a astronomia, a astrofísica, você vai perceber que somos um pequeno, um minúsculo ponto dentro do universo. A nossa galáxia, Via Láctea, ela possui mais de 200 bilhões de estrelas. O nosso universo existe mais de 200 bilhões de galáxias. Isso é um número muito, muito grande. Certo, o autor, ele, para fazer uma tentar explicar um pouco a dimensão do universo, ele fez a seguinte analogia. Ele pegou e tentou explicar, né? Uma folha aqui de papel A4. Imagine que a distância da parte de baixo da folha para a parte de cima, essa pequena distância mesmo, fosse a distância da Terra para o Sol. Bem longe, né, o Sol. Ele vai dizer que a estrela mais próxima da Terra, você precisaria colocar empilhadas 100 quilômetros de folhas para expressar o que seria a distância para a próxima estrela. Nosso universo, ele é extremamente grande. Então, quando um astrofísico como Stephen Hawking, ele olha para a imensidão no universo, ele diz o seguinte: não somos o centro do universo, não somos o pináculo da criação, somos um acidente evolutivo em um planeta insignificante. Essa é a perspectiva do mundo que não conhece a Deus. E realmente, para aquele que não conhece a Deus, olhar para bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e planetas e nos acharmos o rei da cocada preta, não dá. Não, deve existir vida lá fora. Não, deve existir outros seres mais inteligentes do que nós. Porque esse universo, ele é vasto. O grande problema de Stephen Hawking e todos os homens que tentam contemplar o infinito é que eles não conseguem ver a assinatura daquele que criou todas as coisas. Eles não conseguem porque eles não adoram, eles não veem aquele que criou todas as coisas. Isso é algo que precisamos entender, o nosso valor, aquilo que nós somos, o Deus que nós adoramos, ele só vai fazer sentido se entendermos, contemplarmos melhor quem ele é. Hoje eu estava no computador, aí eu fui falar com o ChatGPT. E aí eu perguntei para ele, né? Chat, ao contemplar a imensidão do universo, galáxias e mais galáxias, beleza da natureza, da Terra, você conseguiria crer que Deus criou todas essas coisas? Aí eu esperei ele responder, né? Aí ele respondeu: sim, a imensidão do universo, a complexidade do universo mostra que a existência, a necessidade de alguém criando todas essas coisas. Aí eu gostei da resposta, né? Mas vamos aqui. Você tem certeza disso? Você está querendo me enganar, né? Porque ele guarda nosso fluxo de conversas, né? Nós estamos ali, né? Eu já fiz outras perguntas bíblicas para ele. Você está querendo me agradar? Os físicos, os teóricos, eles mostram que Deus não existe e que não podemos, não podemos entender a complexidade do universo. Ele diz, não é bem assim. Não estou querendo lhe enganar. Na realidade, é o inverso. A ciência mostra que deve existir e a necessidade de um grande Criador. Aí eu perguntei outra coisa para ele. Qual deveria ser, então, a atitude das pessoas para com Deus Criador, ao olhar a imensidão e complexidade do universo? Ele pontuou algumas coisas. Primeiro, adoração. Segundo, responsabilidade moral. Busca sincera por Deus. Gratidão, admiração e humildade intelectual. Legal, né? Não é para vocês se consultar com o chat, não, viu? A gente tem pastores, conselheiros aqui. A quarta pergunta é que me chamou mais atenção ainda. Você acha que os evangélicos protestantes vivem assim? Vivem contemplando Deus que é imenso, Criador do universo? Ele vai dizer não. A grande realidade é que eu vejo, analisando textos e outras coisas, ele vai colocar lá, existe muita religiosidade sem reverência, muita atividade sem transformação, muito discurso sobre bênção e pouca realmente contemplação da grandeza de Deus. O que existe no protestantismo é um Deus doméstico, solucionador de problemas, fornecedor de prosperidade, alguém que apenas valida os desejos desses humanos, uma figura reduzida ao emocionalismo momentâneo. Irmãos, essa é a realidade, infelizmente, de muitos que estão aqui, muitos de nós, olhamos para um Deus grande, e essas palavras aqui, né, me fazem lembrar, né, de Einstein também. Einstein, ele era um cientista que cria em Deus. Ele não cria no Deus da Bíblia. Ele nunca disse que creu no Deus das Escrituras. Mas ao contemplar a matemática e a física, ele disse que era impossível, matematicamente falando, não crer que existia um Deus que era Criador. Mas o que chama a atenção aqui, novamente, era que ele diz, olha, eu acho que esses crentes que vivem ao meu redor, e foi uma das coisas que ele disse que sempre foi pedra de tropeço na vida dele, ele dizia, olha, a vida daqueles protestantes não condiz com Deus que eu creio, o Criador do universo. Esse Deus desses protestantes foi muito pequeno, pela forma como eles vivem e se comportam diante dele. O salmista, então, ele continua nos trabalhando, então, para que nós possamos mudar a nossa perspectiva de quem é Deus. Então, depois de olhar, então, para a adoração, ele quer nos encaminhar para entender quem ele é. Entender melhor quem é o nosso Deus. Versículo 1 ainda continua assim, pois pusestes nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Deixa eu só abrir um break aqui, senão eu pedi para os irmãos a fazer um negócio aqui, senão eles não vão conseguir acompanhar. Aí a culpa é minha. Quem é o nosso Deus, né? Esse seria o slide 7. Como entendemos melhor o nosso Deus que criou todas essas coisas, né? Versículo 3, ele diz assim, né? Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos e a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres. A ideia, então, do autor, do salmista, é primeiro trabalhar quem é o Senhor. Depois de falar, lembra, o inclusio aqui é a moldura, nós falamos da adoração, tudo que está dentro disso vai me ajudar a ser o melhor adorador. A moldura, ó Senhor nosso, tão grande é o teu nome, como é majestoso, é entender que a adoração está ao redor de tudo. Os assuntos, então, dentro elencados, me ajudam a fazer com que isso aconteça, com que eu seja o melhor adorador. Então, ao contemplar, Davi nos coloca agora, olhando novamente para o céu, olhando então para quem é o Senhor, com o objetivo de que eu entenda o meu tamanho dentro deste universo, a minha situação diante deste Deus, e assim eu o adore da maneira que deveria ser adorado. Eu o tema da medida que ele deveria ser temido. E para isso eu queria ler com vocês um texto muito interessante, em Isaías capítulo 40. Isaías 40, ele vai nos ajudar a entender melhor quem é o nosso Deus, a dimensão de quem é Ele. Isaías 40, a partir do versículo 12, diz assim, acompanha aí comigo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Olha só o versículo 2 para mim, é algo assim extraordinário. Você deve ter ido já a praia, ao mar, olhado, né, o quanto de água tem aqui no Atlântico, ou já ter visto um globo e perceber que o nosso planeta, né, chamado Terra, ele tem muita água. O texto ele vai dizer que Deus ele mede, ele coloca os oceanos na concha de sua mão. Deus ele mede um universo que é colocado hoje com 95 bilhões de anos-luz de diâmetro, com palmos. Lógico que Deus, se ele precisasse só da cava, né, do seu dedo para botar os oceanos, ele falaria, mas a ideia aqui do salmista é colocar como é fora da nossa escala. Deus está fora da nossa escala. Deus realmente está em um nível que nunca conseguiremos completamente estudá-lo, entendê-lo, prescutá-lo. O que nós precisamos é adorá-lo diante dessa grande majestade de quem é Ele. O versículo continua, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com que ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Eis que um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías está falando num contexto de guerra, um contexto de destruição, e por causa das guerras que nós estamos vendo, ouvindo, seja na Ucrânia, seja lá em Israel, os jornais, né, bombardearam nossa mente com os poderios militares. A gente olha, né, o exército chinês, o exército com mais de 1 milhão de soldados, a gente olha para as ogivas nucleares e aí vão falando, né, o quanto cada nação tem de poderio militar. O texto diz que diante dele não são não são nada. Eles não são nada. Com quem vocês querem comparar Deus? Versículo 18. Com que imagem vocês os podem confrontar? Quanta imagem está moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece, procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? O salmista está perguntando, quanto você tem buscado compreender ao Senhor? Ou você está ainda em dúvida? Isaías aqui, desculpa, não os salmistas. Paul Tripp, ele vai dizer o seguinte: o assombro por Deus precisa ser o motor de tudo o que pensamos, desejamos, falamos e fazemos. À medida que eu contemplo esse Deus que criou as galáxias pelo seu dedo, a gente precisa nos mover e existir e falar de acordo com a vontade dele. Volta lá para o Salmo 8. Além de contemplar as obras, o texto também ele vai colocar algo muito especial. Muitas vezes, quando vamos falar da obra de Deus, até em Êxodo, a gente vai ver que Deus ele usa o seu braço de força para ir contra os inimigos de Israel, para ir contra Faraó. O Salmo aqui ele faz uma referência diferente. Ele vai dizer que Deus ele esculpiu ou ele desenhou os céus com os seus dedos. A ideia aqui é de tanto de como foi simples para ele, como também como foi algo detalhado. Assim como fazer crochê e produzir algo artesanal, Deus ele fez tudo de maneira detalhada, de maneira consciente, para mostrar a sua glória. Salmo 19 vai dizer, né? Os céus proclamam a glória do nosso Senhor. Partindo para a próxima corda, partindo então para os versículos na sequência, o versículo 4, então, ele coloca uma pergunta. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que os visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Aqui na antropologia a gente vai precisar afinar e fazer uma afinação bem detalhada. O texto ele quer nos ajudar tanto a identificar certas situações em que o homem se coloca em arrogância diante de Deus, o homem que se acha superior ao Senhor, o homem que acha que não precisa de Deus. Na realidade, às vezes, isso pode acontecer de maneira diferente, até dentro da igreja. Homens, mulheres que não precisam de conselho, que não precisam de ajuda, que não precisam dos recursos que Deus dá para eles. São homens que acham que são autossuficientes. A ideia, então, do Salmo é dizer o que é você, para se você achar que não precisa de Deus e dos instrumentos que Deus quer para a sua vida. É triste perceber isso em muitos irmãos. Eu estava pensando em ministérios que podem nos colocar em situações perigosas. Às vezes aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que estão em destaque, eles são colocados então às vezes em arrogância. Eles são intocáveis, eles sabem mais do que os outros e por isso então eles não circulam com aquelas pessoas. Às vezes eu vejo isso também em pessoas, infelizmente, aqui no Planalto tem não, mas do Ministério de Louvor, os levitas intocáveis, jovens, homens, mulheres que não precisam escutar pregações. Quantas e quantas vezes eu já não vi o grupo de louvor que estava aqui sair e ficar fora. Porque o que ele faz é tocar, e aí eu não preciso escutar, eu não preciso crescer. Um coração duro, um coração rebelde, pessoas que a gente não, às vezes não tem acesso. E de novo, eu não estou falando de pessoas específicas aqui, eu estou falando daquilo que eu tenho visto. E o autor, então, ele está primeiramente trabalhando e afinando dentro da perspectiva daqueles que são arrogantes. Porque você pode ser arrogante por outra coisa. Talvez não pelo ministério que você tem, mas pelo dinheiro que você tem na sua conta, pelo carro que você tem, pela posição social que você tem, pelos amigos, as pessoas que você conhece. Então você se acha algo diante da sociedade, diante do mundo, diante dos irmãos, dentro da igreja. Deus está perguntando para você: o que é você? Você não é nada. O que é o filho de homem? Para que Deus te lembres. É isso que vai fazer você ser lembrado por Deus? Sua conta? Seus amigos? Sua posição social? O que você faz? O quanto você conhece? Não, o homem, olhando dessa perspectiva, diante de Deus, ele tem que se colocar na posição dele. O termo aqui usado é um termo hebraico chamado Enosh. É o termo usado em Gênesis para falar que o homem, ele é frágil. O outro termo, que é o filho do homem, é Ben-Adam, que é a ideia de que o homem veio do pó. Você é pó e vai voltar para o pó. Aí você quer discutir com o Senhor? Você quer desassociar a sua vida de Deus? Você quer justificar a sua vida diante do Senhor, mostrando a sua prosperidade, mostrando a sua saúde, o que você tem, o quê? Não existe. Os arrogantes deveriam se abaixar diante do Senhor e se humilhar diante de sua presença. Porque Deus é soberano e você deveria ser humilde o suficiente para servir e se relacionar com seus irmãos. É muito ruim ouvir de que certas pessoas não conversam com certas pessoas. É muito ruim ouvir de que certos grupos de pessoas não se relacionam com outros grupos de pessoas dentro da igreja do Senhor. Por quê? Será que é por isso? Talvez exista... não, é porque eu tenho um nível diferente, eu sou levita, né? O pessoal da mídia, né? Na mocidade tem os midianitas. Aí são os midianitas. Aí talvez tenha um grupo... Não, um grupo social desse tipo, tem um grupo social daquele. Então, Deus está colocando de novo para nós, colocando todos nós na mesma categoria. Nós somos Enosh, frágeis, mortais, filhos da terra, filhos do pó. E ao pó retornaremos. Essa é a realidade de todos nós. Insignificância diante de quem Deus é. Ao mesmo tempo que então ele desaperta para aqueles que estão orgulhosos, ele quer que você seja humilde, ele também nos coloca em uma posição diferente ao versículo 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Enquanto na primeira parte, no versículo 4, a ideia é diminuir aqueles que estão lá em cima, a segunda parte é colocar aqueles que estão lá embaixo numa situação real. Aquilo que Ele criou para que o homem seja a imagem e semelhança dEle. Gênesis capítulo 1, então, é colocado aqui em evidência, lembrando a nós que o homem, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Existe uma grande discussão aqui nesse termo, se o que significa ser menor do que Deus. Hebreus vai colocar, seguindo a Septuaginta, menor do que anjos. E por muitos anos, alguns interpretaram o Salmo, à luz de Hebreus, na perspectiva de anjos. Mas a ideia aqui, novamente, é a ideia de trazer o homem à dignidade que Deus colocou ele. De toda a criação, de todo o universo, o qual o valor não é o tamanho, não é o tamanho da estrela, não é a distância da galáxia. Temos estrelas que são 100 milhões de vezes maior que o nosso Sol. É uma coisa louca quando você olha assim, tenta olhar as dimensões das estrelas que existem. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, é uma estrelinha bem pebinha, né? Comparando com as outras. E a gente dá muito valor ao nosso Sol. E realmente ele é importante para nós. Mas quando nós olhamos dentro da escala do mundo, ter muito, ser grande, é ser significativo, Deus ele destrona isso e diz, olha, é a minha assinatura em vocês que dá valor a vocês. Porque o Sol, por mais que seja grande, ele não tem alma. Porque por mais que existam estrelas dentro deste universo que trazem glória ao Criador, Ele escolheu se relacionar, Ele escolheu refletir a sua imagem em nós e através de nós. Você que se acha insignificante, talvez porque está sendo medido dentro da escala dos orgulhosos, eu não tenho status sociais, social, eu não toco nada na igreja, eu não sou visto, e aí entra aquele grupo que, porque eu sou, não, eu faço isso aqui, sou do grupo da limpeza, não sou importante, pastor, é porque eu sou desse outro ministério aqui, eu não sou importante, sou insignificante. Irmão, você tem a assinatura de Deus em você. Deus o colocou para ser corregente dele. Você tem valor ao Senhor, para o Senhor. O autor, eu creio que foi John Stott, ele vai dizer o seguinte: somos pequenos o suficiente para sermos insignificantes, mas amados o suficiente para sermos o foco da visitação de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados, né? Sendo nós ainda pecadores. Deus, na simplicidade que nós somos, porque somos pó, essa é a realidade. É como aquela madeira, né, lá na Itália. Aquela madeira que não valia nada. Mas que depois de trabalhada, depois de invernizada, colocada ali as cordas, colocado o selo de Stradivarius, ela agora possui valores inestimáveis. Uma grande e grande fortuna. O Senhor, ele colocou em nossas vidas, o seu Santo Espírito. Aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador, Ele enviou o Consolador para que nós participemos agora da natureza divina. 1 Pedro vai dizer isso para nós. Por que é que possamos e podemos viver a vida que Ele quer que nós vivamos? É porque agora somos participantes de um relacionamento profundo com o nosso Senhor. Com o nosso Deus. Ainda relacionada a esta corda, aquilo que o versículo 5 coloca, os últimos versículos, eles estão relacionados, então, qual é o alvo do nosso viver. O que é que Deus quer que nós façamos com aquilo que Ele nos deu? Somos regentes, mas como é que nós podemos ser regentes que glorificam a Ele? A linguagem do texto, né, do versículo 5, de glória e de honra o coroaste, é uma linguagem realmente de reinado. A ideia de Gênesis 1 e a ideia que nós temos é que Deus nos colocou como corregentes aqui sobre a terra. Nos deu domínio para estar sobre toda a criação. Os versículos do 7 a 8, eles vão usar um recurso chamado merismo, que seria, em outras palavras, ele quer do mais simples ao mais complexo. Tudo que existe na criação, Deus deu a oportunidade e Deus tem dado a inteligência de nós manipularmos. Seja a capacidade do homem agora dividir o átomo, seja a capacidade de ele reproduzir clones de animais, o Senhor deu a capacidade então para que o homem então governasse e governe sobre todas as coisas, sobre cada detalhe que existe. A grande questão aqui que precisamos levantar é se temos sido mordomos fiéis daquilo que Deus nos deu. Como mordomos fiéis, a gente precisa entender se nós não estamos sendo homens que estamos mais destruindo do que dominando. Porque o domínio bíblico aqui não é exploração sem limite, não é arrogância sobre todas as coisas, mas quando falamos então de domínio, precisamos lembrar que nós somos mordomos, somos corregentes, Deus nos deu um objetivo. Nosso pastor, pastor Tiago, ele tem uma frase falando sobre o mandato cultural. Ele fala assim: o alvo do homem não é apenas o céu, é governar a terra para a glória de Deus. Seu trabalho, sua casa, sua cidade são o palco onde você exerce sua regência. Cada detalhe do nosso viver. Isso é interessante e importante, principalmente para todos nós. Seja você que é pai, seja você que é filho. Para os filhos, eu quero falar que é importante porque, como mandato cultural, precisamos entender a criação. Se nós entendemos que Deus criou todas as coisas e Ele nos deu a responsabilidade de entendê-las e manipulá-las para trazer glória ao Seu nome. Então eu entendo que tudo que eu estudo com um propósito, e para poder trazer glória ao Senhor. Diante disso, eu preciso estudar também com excelência. Ser um estudante medíocre é não cumprir o mandato de Deus. Não se trata aqui de tirar boas notas apenas. Se trata então de entender o seu papel como mandato cultural, de entender que você tem uma responsabilidade para com Deus e para com o mundo de manipular. Ser então um mau estudante, um estudante que reprova, que fica de recuperação, é não ser um bom crente. É não refletir de maneira correta aquilo que Deus quer que você seja. Para os pais que tem filhos estudando, observe isso. Recursos estão sendo investidos, recursos que é Deus que dá para você. Mas Deus dá para que você seja mordomo também. E se seu filho não quer nada com a vida, você precisa observar isso nele. Talvez ele precise estudar no colégio público e você investir o dinheiro em outra coisa muito melhor. E eu estou falando isso sério. Não é porque você não ama ele, é porque ele não quer nada. E o recurso, de novo, não é seu. O recurso é de Deus para você. E se ele não quer, é porque Deus tem abençoado você, e amém, se você pode colocar o seu filho num colégio muito caro, bom, de alta qualidade, coloque, mas se ele não está aproveitando aquilo que Deus está dando como oportunidade, é responsabilidade sua tirá-lo e investir o dinheiro dele em outra coisa, o dinheiro de Deus. Porque estamos cumprindo e devemos cumprir um mandato cultural. Talvez ele não queira, talvez ele queira ser outra coisa, fazer outra coisa. E você dá a oportunidade para ele. Porque o sofrimento também ajuda as pessoas a crescerem. E hoje estamos dando tudo fácil para eles. E se é fácil para eles, e se eles não têm a perspectiva da glória de Deus, de entender, eles vão viver do jeito que quiser. Ele acha que é fácil, que a vida vem fácil, e sofre por qualquer coisa. Faz parte de entender o mandato cultural, a forma como vamos trabalhar, até a educação dos nossos filhos, para que eles possam dominar de maneira correta aquilo que Deus criou. Queremos pessoas que estudam bem a palavra. Você que é empresário também, até atenção de como você está manipulando, guardando as coisas do Senhor, buscando a excelência em tudo que você faz, para a glória do Senhor. Se você tem sido um bom pai, cuidando da sua família, cuidando do seu coração. Irmãos, às vezes quando nós estamos, então, com a perspectiva errada, nós nos colocamos, então, com medos, angústias, amarguras, dificuldades que elas aparecem exatamente porque nós estamos com os olhos errados de tanto de quem Deus é, do tanto também do que nós somos diante dEle. A ideia, então, do Salmo é que à medida que nós somos e queremos nos tornar adoradores que adoram em espírito e em verdade, como diz em Novo Testamento, à medida que nós queremos ser esses adoradores que proclamam a majestade do nosso Deus, nós precisamos olhar cada vez mais para quem Deus é, olhar para quem nós somos, e precisamos olhar para o alvo que Deus quer para nossas vidas. Enquanto finalizamos esse tempo, eu queria que a gente pensasse, como é que a gente pode viver o Salmo 8? Acho que uma das formas que você pode viver o Salmo 8 é pensar nessa questão da significância. Então, você se acha muito significante, muito alto. Talvez a forma que você ajude a melhorar é se relacione mais com a sua igreja. Talvez busque se apropriar daquilo que Deus deu para você como instrumentos, a igreja como instrumento. As pessoas foram dadas por Deus para serem instrumentos para crescimento na sua vida. Se relacionar com elas é algo fundamental e de importância fundamental. Talvez seja uma forma. Não sei se tem algum aqui do Ministério de Louvor que sai. Provavelmente eu queria que ele olhasse primeiro o coração dele, mas se ele não conseguir, dá uma cutucadazinha, irmão. Ajuda ele. Ou para outros, eu estou falando do louvor assim, porque às vezes está em evidência, mas outros irmãos que acham porque estão em uma certa posição, eles estão cegos dentro do seu orgulho. Então, é a responsabilidade nossa ajudar eles a mudar essa perspectiva, a afinar. Ei, eu acho que o irmão precisa baixar a bola. Nós somos pó. Somos uma só igreja, um só corpo. Talvez você vai encontrar, você vai escutar irmãos, né, que não, eu não tenho tantas habilidades, eu não tenho, e vive a insignificância. Ajude eles a entrarem em ministérios, a servirem a igreja. Servir a igreja não necessariamente precisa ser algo que esteja relacionado aos ministérios de frente. Ontem eu estava conversando com uma jovem e a gente estava falando exatamente de que ela gosta de servir, conversando com outras jovens a respeito, às vezes, de modéstia, às vezes, conversando, vendo quem está vindo, quem não está vindo. Isso é uma forma de servir. Ela não tem uma posição formal dentro da igreja, ela não tem assim, um título, ah, fulana está no ministério tal, mas ela está servindo a igreja. E às vezes a gente acha assim insignificantes, porque ah, não tem um título tal, mas Deus quer que você sirva. Observe como é que está a sua adoração ao Senhor, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, o quanto Deus é grande e grandioso para você. Talvez você precise estudar mais a respeito de textos que falam a respeito de quem é Deus e sua majestade. Para essa semana, talvez, para estudar um texto deste com sua família. Contemplar as grandezas do nosso Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai eterno, Senhor, colocamos diante de Ti nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a sermos instrumentos nas Tuas mãos que trazem glória ao Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nos afina a alma para compreendermos a adoração que é devida ao Seu nome, que o Senhor és o único digno de honra, louvor. Nos ajuda a entendermos nossa posição diante de Ti como homens, como pó. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa posição como corregentes e responsáveis para servir este mundo, mostrando glória ao Teu nome, pelo aquilo que nós somos em Cristo Jesus e como somos a imagem e semelhança de Deus. Nos ajuda a sermos uma igreja, Senhor, que demonstra isso no nosso viver. Nos abençoa, nos dá uma semana na Tua presença, que glorifica e que glorifiquemos o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.